pior, mais grave do que já é. Ela é grave, mas a Globo, por razões políticas e dela particular, aumenta o tamanho da gravidade disso, transformando o homem numa pessoa desse tamanho. Ele não é tudo isso, tá? Nós vamos chamar agora? É o Marcelo? Ah, não vai ter Marcelo? Ah, então eu vou chamar o Vicente. É o nosso amigo Vicente Nunes, diretor executivo do Correio Brasiliense. Ô, Vicente, o negócio tá fervendo, né, meu amigo?
Ô, Cidinha, tá fervendo muito, né? Mas como diz aqui o pessoal de Brasília, até as emas do Alvorada sabiam que uma hora, que essa hora chegaria, né?
É, todo mundo sabia, mas ele foi adiando quanto pôde, né?
Exatamente, com todo o beneplácito aí do Palácio do Planalto, do Alvorada, o Queiroz ficou escondido por mais de um ano no sítio do advogado do presidente da República, do filho do presidente da República, que é senador eleito. É, até agora o Bolsonaro não falou nada, e a grande pergunta que está sendo feita aqui em Brasília, desculpa, é o seguinte: o Bolsonaro sabia que o Fabrício estava escondido no sítio do advogado dele?
Porque se ele souber, vai implicar no quê pro Bolsonaro? Ele deveria ter contado que ele era um procurado pela polícia, não é isso?
É, exatamente. E assim, para o governo isso é um terremoto, porque até então Bolsonaro tem todo esse discurso da ética, de combate à corrupção, e agora ele vê um assessor dele, que começou em 1984, né, com ele, depois passou para o filho, preso pela polícia, como você ressaltou, numa operação espetaculosa aí, né, mostrada ao vivo pelas principais TVs do país. Qual é o discurso? Hoje o Bolsonaro passou pelos apoiadores, não falou nada, ele não tinha uma narrativa. Todo dia ele tem uma narrativa para mobilizar as massas.
Mas
hoje,
esse negócio de submergir é de todo mundo, né, Vicente? Todo cara que tá numa boa aparece, quando tá mal se esconde. Não é novidade o Bolsonaro fazer isso.
Mas não, o Bolsonaro sempre tem uma narrativa, Cidinha. Qualquer caso que acontece contra ele, ele cria um fato para tentar minimizar a situação. Isso se tornou frequente aqui, então ele tenta desviar o foco. E hoje, particularmente, ele não teve nada, ele preferiu não falar com ninguém, não criou a narrativa a favor dele, que isso é depois disseminado pelos apoiadores. Esse silêncio do Bolsonaro em relação ao Fabrício contundente. Por exemplo, ele chamou hoje os principais assessores da área jurídica, tanto o ministro da Justiça, o André Mendonça, quanto o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, que é cotadíssimo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, para tentar montar um discurso, porque ele admite que o cerco jurídico está se fechando contra ele. Ou seja, o Bolsonaro está vivendo o que a gente chama de tempestade perfeita.
Ele agora tem uma crise
econômica, uma crise sanitária, e a questão jurídica para ele está pegando muito, né?
Porque tudo, a coisa se fecha. A fake news investigada pela CPI, e muito bem feita a CPI, levanta um esquema que é transferido ou compartilhado com o Tribunal Superior Eleitoral.
Exatamente.
Então é o Supremo, é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Polícia Civil do Rio, e agora o cara que estava no sítio do advogado do presidente.
Advogado esse que frequentava todo fim de semana praticamente o Alvorada e tinha trânsito livre e no Palácio do Planalto, né? Como você ressaltou também, era o anjo da família.
Uma coisa, é o batom na cueca, não é não?
Batom na cueca, isso vai ter um impacto político muito grande para o presidente da República. A gente sabe que tem 8 processos correndo no Tribunal Superior Eleitoral, 2 deles já em julgamento, 4 deles são muito pesados porque tratam da questão do disparo em massa e de notícias falsas pelo WhatsApp, que é justamente, são esses 4 processos que vão ter compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal, e tem 35 processos de impeachment na Câmara, na gaveta do Rodrigo Maia.
Pois tá feia a coisa pro lado Bolsonaro, e até ele tem um amigo, ou teve por algum tempo, um amigo que também está enrolado lá com Donald Trump. Quando John Bolton esteve no Brasil, veio exclusivamente para ir na casa do Bolsonaro. Aquele cara que apareceu ontem em todas
Sim,
as...
Sim, agora está soltando um livro aí contundente contra o Trump, né?
É, está explodindo tudo. Ele esteve na casa do Bolsonaro e hoje eu não sei quem fala isso, mas é uma verdade. Quando Bolsonaro, ele tinha acabado de ser eleito, Bolsonaro o recebeu, o Bolsonaro fez uma continência para ele. Um sinal de subserviência absolutamente dispensável. O Trump caiu 13%. Não, o adversário do Trump tem 13% de pontos à frente do Trump na próxima eleição. Isso tudo tem um impacto eleitoral que mata qualquer candidatura. Vamos ver o que vai acontecer de impacto na eleição do Bolsonaro aqui. Valeu, Vicente.
Valeu,
um beijo grande para você. Se não acontecer mais nada, a gente se vê a semana. Se não acontecer mais nada, a gente se vê só amanhã.
É,
tá legal?
Não tem amanhã ainda, Cidinha. Sexta-feira costuma ser muito agitada aqui em Brasília. Uhum. E ainda, ó, tem que lembrar que o ministro Weintraub, vai ser demitido ainda hoje ou amanhã, né? Então, provavelmente, a gente vai voltar a se falar.
Ok. Ok, eu tinha uma amiga, Miriam Batucada, que dizia assim: se tudo der certo, a gente não se vê nunca mais. Um beijo pra você, Vicente. Eu chamo o Marcelo Silva. Oi, Marcelo, rapidinho, vamos
Olá,
nessa.
Olá, Cidinha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do menino Enzo, que morreu aos 4 anos durante uma festa de aniversário em Magé. O caso ganhou grande destaque no seu programa.